Lição 4. Os grandes temas da escatologia. Introdução. Discussões sobre profecias normalmente focam em questões menores, em vez de nas grandes verdades. Os tópicos nas profecias não são todos igualmente importantes. Existem algumas verdades necessárias nas profecias bíblicas. Essas doutrinas afetam a vida cristã e todo o sistema da doutrina cristã. Os antigos credos cristãos não tentaram incluir todas as doutrinas cristãs, mas apenas declarar as doutrinas essenciais para a fé cristã. Elas não falam muito sobre escatologia, mas as suas declarações são importantes. O Credo dos Apóstolos foi escrito no início do segundo século para declarar as doutrinas essenciais dos apóstolos. Esse credo inclui esta declaração sobre Jesus. Ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. O Credo Niceno foi estabelecido em um concílio da Igreja em 325 d.C. O concílio pretendia declarar no que todos os cristãos acreditam. O credo diz sobre Jesus: ele virá de novo, com glória, a julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Mais à frente, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida no século vindouro. Neste curso, nós iremos estudar muitas passagens bíblicas e muitos detalhes da escatologia. Mas nesta lição, iremos enfatizar quatro verdades importantes: o retorno físico de Jesus, a ressurreição física de todas as pessoas, o julgamento, o reino eterno de Deus. Essas verdades são fundamentais para a escatologia. O retorno físico de Jesus. Jesus irá retornar visivelmente para esta terra. Embora ele esteja agora espiritualmente presente com os crentes na terra, ele irá retornar em sua forma glorificada, ressurreta à vista de toda a terra. Apocalipse 1, 7. Tarefa e tempo para reflexão. O que irá acontecer quando Jesus voltar? A volta de Cristo será o clímax da história terrena. Os reinos do mundo se tornarão os reinos de Cristo. Aqueles que foram fiéis a Ele serão recompensados e honrados. Aqueles que estiveram em rebelião contra Ele serão abatidos, e Ele terá o poder que triunfará sobre toda a oposição. Mateus 26, 64. Todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Os cristãos que morreram serão ressuscitados para governar com Cristo. 2 Timóteo 2, 12. Eles e os cristãos ainda vivos se levantarão para se encontrar com o Senhor quando Ele aparecer. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. O seu retorno é a bendita esperança de todos os cristãos. Tito 2, 13. Pense em tudo o que a sua volta significa para nós: o fim da perseguição, do sofrimento e da tristeza, a reunião com os santos e os amados cristãos, a prova que a nossa fé não foi em vão, a visão física do próprio Jesus, a entrada nos céus e a plenitude da vida eterna com Deus. Nenhuma dessas coisas dependem de quando será a sua volta, mas simplesmente do fato de que ele irá voltar como prometeu. Jesus disse que ele voltaria com poder e glória. Mateus 24, 30. Prometeu voltar e levar o seu povo para viver com ele. João 14, 3. Os anjos disseram que ele iria voltar da mesma forma que subiu aos céus. Atos 1, 11. Os apóstolos pregaram o arrependimento enquanto esperavam pela volta de Jesus para estabelecer o plano final de Deus para este mundo. Atos 3, 19 ao 21. Que Jesus irá voltar para esta terra novamente, em poder e glória, é uma das verdades mais ensinadas no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 16. 2 Tessalonicenses 1, 7, 8, 9. 10. Tito 2, 13. Hebreus 9, 28. Tiago 5, 7 ao 8. 1 Pedro 1, 7 ao 13. 2 Pedro 1, 16. 2 Pedro, capítulo 3, 4 e 12. 1 João, capítulo 2, 28. Embora haja sinais que irão preceder a segunda vinda, nós não podemos saber exatamente quando Jesus irá voltar. É bom que os crentes sempre estejam cientes da vinda de Jesus e vivam de acordo com isso. Marcos 13, 33 ao 37. Tarefa e tempo para reflexão. Por que Jesus está voltando? Nós vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas está em rebelião contra Deus. Toda a criação sofre pela maldição do pecado. O mundo nunca irá melhorar por meio de ações políticas, reformas sociais, educação aperfeiçoada ou economia próspera. Nem irá melhorar gradualmente. Jesus irá entrar repentinamente em sua criação como rei que retorna para corrigi-la. Todas as pessoas são pecadoras, mas se elas de boa vontade se unirem ao reino de Deus agora, poderão escapar do julgamento vindouro. O reino de Deus já está funcionando entre aqueles que se arrependem e creem. Marcos 1, 14 ao 15, Marcos 9, 1. Esse reino virá plena e publicamente na volta de Jesus. Tarefa e tempo para reflexão. Como nós devemos viver, já que sabemos que Jesus está voltando? Devemos nos lembrar das prioridades que os primeiros cristãos tinham. Nós somos chamados para manter a nossa fé e perseverar até o fim. Somos alertados a não deixar os prazeres e as coisas do mundo nos fazerem esquecer da sua vinda. Lucas 21, 34 ao 36. Nós vivemos de acordo com os valores eternos, uma vez que as coisas deste mundo irão passar. Nós somos instruídos a observar, não olhando para o céu por sua aparência, mas ficando espiritualmente vigilantes para que a vinda não nos encontre despreparados. Marcos 13, 33 ao 37. O termo grego, usado para observar, não se refere a olhar para alguma coisa, mas estar vigilante. Nós oramos por pureza e vivemos uma vida pura, porque queremos ser como Ele. 1 João 3, 3. Aqueles que vivem hoje como se Ele não fosse voltar, não estarão preparados para por sua volta. 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 6. Mostra que aqueles que estão nas trevas, vivendo para este mundo, serão aqueles que ficarão surpresos pela volta do Senhor. Para nós, Ele não voltará como um ladrão. A volta de Jesus será como um relâmpago tão repentino que ninguém terá tempo de mudar nada depois que Ele aparecer. Mateus 24, 27, 1 Coríntios 15, 52. Nós esperamos a sua volta, 1. Ao manter as prioridades eternas, 2. Vivendo em pureza e 3. Nos guardando espiritualmente por meio da oração. A ressurreição física de todas as pessoas. Todas as pessoas ressuscitarão dos mortos fisicamente. Nós sabemos que o corpo tem um valor eterno porque a Bíblia nos ensina acerca da ressurreição de todas as pessoas. A doutrina da ressurreição é necessária. Isto é mostrado pelo fato de Paulo ter escrito uma passagem de 58 versículos, todos em 1 Coríntios 15, defendendo a doutrina da ressurreição. O apóstolo Paulo explicou em 1 Coríntios 15 que negar a ressurreição seria como negar o Evangelho. Se não existe ressurreição, então Jesus não poderia ter sido ressuscitado. 1 Coríntios 15, 3. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, o Evangelho não pode ser verdade e ninguém está realmente salvo. 1 Coríntios 15, 17. Tarefa e tempo para reflexão. Leiam 1 Coríntios 15, 19, todos juntos. O que Paulo quis dizer quando falou que sem a ressurreição, os crentes são as pessoas mais miseráveis. Todas as pessoas ressuscitarão, mas não ao mesmo tempo. Na volta de Jesus, ele irá levar todos os cristãos, ressuscitando todos aqueles que morreram. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Apocalipse 20, 6. Aqueles que morreram em seus pecados não são aceitos para a primeira ressurreição. Eles ressuscitarão em um tempo futuro para o julgamento. Apocalipse 20, 13. Os cristãos serão ressuscitados em corpos glorificados como Jesus. 1 João 3, 2. Os pecadores serão ressuscitados em alguma outra forma para a punição eterna. João 5, 28 ao 29. Tarefa e tempo para reflexão. Se você não acreditava que o corpo será ressuscitado, que diferença acreditar na ressurreição fará para você? A crença de que nós, algum dia, seremos ressuscitados afeta o nosso estilo de vida. Nós conseguimos ver os efeitos práticos da doutrina ao olharmos o exemplo das pessoas que a negam. Algumas pessoas na congregação de Corinto negavam que o corpo humano ressuscitaria. Aqueles que acreditaram nesse erro se dividiram em duas posições extremas. Alguns disseram: uma vez que o corpo não será ressuscitado, o espírito é tudo o que importa. Isso significa que os pecados que nós cometemos com o nosso corpo não são sérios. Nós podemos até cometer fornicação, porque o corpo será de qualquer forma descartado. Veja, 1 Coríntios 6, 13 ao 14, onde alguns pareciam ter um lema: alimento para o estômago e estômago para o alimento, ou seja, que o corpo não é nada, senão para a satisfação dos desejos. O apóstolo disse: mas Deus destruirá ambos, falando do julgamento por um uso indevido do corpo. Ele passou a dizer: o corpo é para o Senhor, e Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Outros disseram algo como: uma vez que o corpo não será ressuscitado, ele deve ser inútil e mau. Nós devemos suprimir todos os desejos corporais, não comer nada que tenha sabor agradável e não desfrutar do casamento. Ambos os erros vieram da negação da ressurreição. A doutrina cristã da ressurreição coloca valor no corpo. O valor é mostrado no fato de que o corpo dos cristãos é redimido, é templo do Espírito Santo, membro de Cristo, e será ressuscitado e glorificado. 1 Coríntios 6, 14, 15, 19 e 20. A doutrina da ressurreição é necessária porque diz: 1. Que Jesus ressuscitou dos mortos. 2. Que todas as pessoas ressuscitarão. 3. Que o corpo tem valor eterno. E 4. Que o evangelho é verdadeiro. O julgamento. Todas as pessoas serão julgadas por Jesus. Tarefa e tempo para reflexão. Leiam 2 Coríntios 5, 10 a 11. Todos juntos. O que esses versículos nos falam sobre o futuro? Como nós devemos usar o fato do julgamento no evangelismo? O julgamento é o verdadeiro fim para aqueles que não têm o nome no livro da vida. Não é o final da sua existência, mas é o fim das suas escolhas. A eternidade que seguirá será as consequências sem fim das decisões que nunca poderão ser revertidas. O julgamento dá às nossas escolhas um significado além dos seus resultados imediatos. Algumas pessoas pensam que, enquanto elas podem controlar os resultados das suas ações, não há nada que precisem se preocupar. Elas querem acreditar que os seus pecados não são maus se eles não causam nenhum mal. Na realidade, todos os pecados causam mal. Mas mesmo se não causasse, isto é sério, por causa do julgamento. A palavra de Deus diz que as pessoas serão julgadas pelas suas obras. 2 Coríntios 5, 10, Romanos 2, 6 ao 11. No julgamento, alguns serão enviados para a punição eterna e outros para a recompensa eterna. As Escrituras descrevem uma cena do julgamento para os pecadores, os quais são ressuscitados para encarar a condenação pelas suas obras pecaminosas. Veja Apocalipse 20, 12 ao 15. Existe outro julgamento para os cristãos, onde eles serão recompensados pelas suas obras que tiveram valor, os resultados duradouros. 1 Coríntios 3, 14 ao 15. O fato de que o julgamento irá acontecer nos diz que um dia o pecado terminará. É difícil de imaginar um mundo sem nenhum pecado, mas um dia toda a rebelião contra Deus terminará. Deus não quer que nós vivamos em constante medo e que este medo seja a nossa motivação para viver corretamente. Porém, a consciência do julgamento que virá nos dá um senso de responsabilidade que guia as nossas vidas. Nós temos que saber sobre o julgamento para entender, 1. O significado do pecado, 2. Nossa responsabilidade diante de Deus, 3. A importância das nossas escolhas e 4. O fim de todo o pecado. Erro para ser evitado. Foco terreno. Existe uma tendência humana para viver como se a vida terrena continuasse para sempre. Nós tentamos melhorar as nossas condições, resolver os nossos problemas e criar um ambiente que nos torna contentes. Precisamos ser como Abraão, que estava esperando um lar eterno enquanto vivia em tendas e se mudava frequentemente. Hebreus 11, 8 ao 10, 14 ao 16. Precisamos nos lembrar que as coisas que construímos, as coisas que temos e as condições que nós criamos são todas temporárias. Nós devemos trabalhar pelas coisas que têm valor eterno, o reino eterno de Deus. O governo de Deus no universo é eterno e um dia não terá resistência. Tarefa e tempo para reflexão. O grupo deve ler Filipenses 2, 10 ao 11. De acordo com esses versículos, um tempo virá quando toda a resistência contra Deus e a rejeição a Cristo terminará. De acordo com algumas filosofias e religiões, o tempo continua para sempre em ciclos, sem nenhum começo e fim e sem nenhuma causa que torne as mudanças permanentes. Mas, de acordo com a Bíblia, o tempo tem um começo e uma série de eventos que progridem para uma conclusão. A Bíblia descreve a criação, depois a trágica queda do homem, e então o plano da salvação que Deus está trabalhando através dos séculos da história humana. Em Gênesis, nós encontramos o começo do pecado. No Apocalipse, o pecado é absolutamente excluído da cidade eterna de Deus. Apocalipse 21, 27. Em Gênesis, vemos a perda da árvore da vida e a sentença de morte. No Apocalipse, vemos a restauração da árvore da vida, os nomes no livro da vida e o convite para o rio da água da vida. Apocalipse 22, 1 e 2 e 19. Sabemos que existe um evento que acontecerá no final do cronograma que Deus revelou a nós. Esse evento irá lançar o universo na eternidade que Deus planejou. Será a vinda completa do eterno reino de Deus. Apocalipse 11, 15, Romanos 14, 11, Filipenses 2, 10, Apocalipse 22, 5. Deus sempre foi o governador do universo, Gênesis 18, 25. Mas desde a queda do homem, a maioria da humanidade esteve em rebelião contra o reino de Deus. Isso chegará a um fim repentinamente, e Deus irá governar eternamente sem nenhum rival. O mundo será aperfeiçoado como Deus quer, assim como é o céu, vivendo agora para a eternidade. Tarefa e tempo para reflexão. O grupo deve ler Filipenses 3, 7 ao 16, juntos. O apóstolo disse que ele está avançando com um único motivo, e ele chama os outros que têm este perfeito motivo para fazerem o mesmo. É possível para uma pessoa ser perfeita, no sentido de que ela é completamente devotada a Deus e se recusa a deixar qualquer coisa a influenciar, a desagradar a Deus. Ele disse que ainda não tem a perfeição que virá na ressurreição, mas ele é motivado a fazer o melhor agora, para que então possa experimentar o aperfeiçoamento da ressurreição no futuro. Portanto, existe uma perfeição que os crentes devem ter agora e outra perfeição que nós devemos esperar na ressurreição. Tarefa e tempo para reflexão. O grupo deve ler Filipenses 3, 17 ao 21, juntos. As pessoas do mundo seguem os seus próprios desejos, focados nas coisas terrenas. Uma pessoa que espera o céu vive por prioridades completamente diferentes e segue desejos diferentes. Nós somos guiados pela nossa esperança da volta de Jesus e a transformação do nosso corpo.